Câmara é notícia.
Hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e esses são os destaques de hoje. Câmara deve continuar votando projetos de consenso entre os deputados. Procuradora da Câmara defende as chamadas mães de aia no Supremo Tribunal Federal. Presidente da Câmara afirma prioridade para a agenda econômica e mostra preocupação com a alta de preços. Mais de 30 propostas em análise pela Câmara buscam restringir as ligações de telemarketing. Câmara deve continuar votando projetos de consenso entre os deputados. O repórter Cid Queiroz nos conta como será a pauta desta semana.
Com os deputados ainda negociando a distribuição dos comandos das comissões, o plenário retoma aos poucos o ritmo de trabalho, com votações de projetos consensuais indicados pelos partidos no final do ano passado. É o que explica o líder do MDB, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, de Alagoas.
Vamos resgatar das últimas propostas feitas pelos líderes ao final do ano legislativo anterior, matérias que não foram possíveis votar ao final do ano, porque ainda na última sessão, que teriam propostas apreciadas, foram prejudicadas as apreciações por falta de quórum.
Nessa segunda semana, os deputados vão votar o projeto que regulamenta a profissão de alpinista industrial, o projeto que institui o Dia Nacional para a Ação Climática, o projeto que institui a Política Nacional de Enfrentamento ao Papilomavírus, proposta reforçando que a aproximação de agressor constitui descumprimento de medida protetiva, mesmo quando consensual, projeto que suspende o credenciamento de instituição de ensino por negar matrícula de alunos com deficiência e a proposta que revoga vários dispositivos da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em desacordo com a Constituição Federal ou com outras legislações. O Colégio de Líderes fechou o acordo de procedimentos em que resgata as votações exclusivamente presenciais e a divulgação antecipada da pauta. Para o líder do PT, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, as medidas asseguram mais previsibilidade para a pauta.
Está havendo uma transformação grande nos procedimentos aqui. A sessão começar às 16 horas é um grande avanço. As reuniões de líderes que aconteciam na terça e os projetos iam direto para o plenário vão acontecer agora na quinta-feira. Tem que ter relatório pronto, tem que ter a pauta divulgada uma semana antes. Isso garante previsibilidade.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Presidente da Câmara afirma prioridade para a agenda econômica e mostra preocupação com a alta de preços. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a situação dos altos preços dos alimentos não tem soluções fáceis e requer decisões do governo que passam pela questão fiscal. Segundo Mota, é preciso uma atuação do governo com responsabilidade fiscal, enfocando o corte de despesas. O presidente da Câmara deu uma entrevista coletiva após uma solenidade no município de Conde, na Paraíba.
Por quê? Porque o que, é que está acontecendo com os alimentos? Você está tendo a alta dos alimentos porque nós estamos tendo toda uma vinculação à política internacional. Você tem a alta do dólar, você tem fatores que acabam interferindo diretamente nesse ponto. E para que isso seja resolvido, passa por uma política de enfrentamento da questão fiscal do país. Medidas tomadas de forma superficial não trazem uma constância e uma estabilidade de médio e longo prazo. Eu penso que a discussão acerca da mudança de rumo no que diz respeito à economia, o governo tendo mais responsabilidade para discutir corte de gastos, discutir despesa, é o que, na minha avaliação, irá resolver.
Mota voltou a defender a pauta econômica como uma agenda prioritária da casa. Ele reafirmou a disposição dos parlamentares de colaborar para mudar o momento econômico de altas taxas de juros e dólar alto.
Que a maioria da população sofre bastante quando o cenário econômico não está favorável. Então isso é muito grave, é preocupante, e nós do Congresso também temos um papel fundamental para resolver essa situação, ajudar a resolver essa situação, mas lealdade ao país que depende dessa nossa harmonia, dessa nossa conciliação, dessa nossa pacificação, para que problemas graves como esse da nossa economia possam ser solucionados.
Foi protocolada na Câmara uma proposta de emenda à Constituição que institui o semipresidencialismo e o voto distrital misto no Brasil a partir de 2030. Em reunião de líderes, Hugo Mota sinalizou aos parlamentares a criação de uma comissão para debater uma proposta de reforma eleitoral para instituir o voto distrital misto. Não há prazo nem calendário definido para a instalação dessa comissão. O presidente também afirmou que a discussão sobre o semipresidencialismo faz parte do papel do parlamento de melhorar a eficiência dos governos, mas não há compromisso de pautar a proposta de forma urgente. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Procuradora da Câmara defende as chamadas mães de aia no STF. Entenda a questão sobre a guarda de filhos em processos internacionais na reportagem de Lara Raj.
A procuradora da Mulher na Câmara, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defendeu no Supremo Tribunal Federal as chamadas mães de aia, mulheres brasileiras que voltam ao país fugindo de relacionamentos abusivos e violentos com estrangeiros, mas acabam perdendo a guarda dos filhos devido a uma interpretação da Convenção de Haia. O tratado internacional visa facilitar o retorno de crianças retiradas ilegalmente de seu país de origem. Soraya Santos participou da primeira sessão de julgamento no STF da ação direta de inconstitucionalidade em que o PSOL questiona um dos pontos da Convenção de Haia.
Como é que esse Brasil vai receber essa mulher? O que tem acontecido com essa mãe? O que tem acontecido é que a AGU, a Advocacia Geral da União, que tem o papel de resguardar os atos do Estado, ele vai lá e diz, não, isso é sequestro internacional de criança, devolva a criança. Então você veja, aquela mulher que pisa em solo brasileiro, ela é considerada sequestradora internacional, já fica em estado de fuga, tem seus filhos arrancados, né, pela Polícia Federal em nome de um tratado.
De acordo com a Convenção de Haia, em casos de violação de direito de guarda, a criança ou adolescente deve ser devolvido imediatamente ao país de origem. A exceção são os casos em que ficar comprovado o risco grave de, no retorno, a criança ser submetida a perigos de ordem física ou psíquica. Na ação, o PSOL pede que essa exceção seja estendida aos casos de suspeita de violência doméstica, mesmo que as crianças ou adolescentes não sejam vítimas diretas dos abusos, e sim a mãe. Na sessão do STF, a deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que falou pelo partido, disse que existem 96 ações na justiça brasileira envolvendo a Convenção de Haia, sendo que 58% dos casos envolvem violência doméstica contra mulheres. Mas em apenas 8% deles foi reconhecida essa situação pelo Estado brasileiro e a criança não teve que ser repatriada e afastada da mãe. A deputada chamou atenção para a dificuldade de se juntar provas da violência doméstica e defendeu a validade da palavra da vítima como prova.
Então vejam a situação dessas mulheres que chegam ao nosso Brasil, ao nosso país, que precisam de acolhimento, que precisam de proteção, que fogem com seus filhos em muitas situações. E, apesar dos nossos princípios constitucionais, os nossos tratados de proteção da criança e das mulheres, apesar da jurisprudência das cortes, tanto da Suprema Corte contra como do STJ, a gente não tem a consideração e a relevância da violência doméstica nesses julgamentos. E nem a palavra da mulher como valor probatório.
Na sessão do STF, a Advocacia Geral da União defendeu a procedência parcial do pedido, exigindo a comprovação da violência doméstica para que se configure risco de grave perigo físico e psíquico à criança. A procuradora da mulher, Soraya Santos, por sua vez, lembrou na sessão que a Convenção de Haia foi assinada há cerca de 40 anos e, ao longo desses 40 anos, o Brasil aprovou leis de referência na proteção da mulher, a exemplo da Lei Maria da Penha.
Foi sancionada em outubro de 23, é a Lei da Guarda Compartilhada.
Ministra Carmen, ela traz duas exceções para não permitir o compartilhamento das crianças dessa guarda. E uma delas é o simples risco, o iminente risco de violência do lar. Vejam, não estamos aqui falando de comprovação. Estamos chamando a atenção do simples risco, porque é dever, ministro Alexandre Moraes, do Estado a proteção dos seus e da dignidade.
O julgamento da ação foi suspenso pelo presidente do STF, relator do caso, Luiz Roberto Barroso, e o voto dos ministros será dado em sessão futura, em data ainda não definida. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Mais de 30 propostas em análise pela Câmara buscam restringir as ligações de telemarketing. A repórter Silvia Munhato tem um resumo do que pode ser votado pelos deputados.
O plenário da Câmara deve analisar em breve mais de 30 projetos que estão sendo avaliados em conjunto porque tentam restringir as ligações de telemarketing para os consumidores. O relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça em 2019 pretende proibir fornecedores de entrar em contato com os consumidores que tiverem previamente manifestado desinteresse em receber ofertas por meio telefônico. Segundo o texto, para proibir chamadas e mensagens com conteúdo promocional, o consumidor deverá inscrever, sem custo algum, os números de telefone fixo ou celular em um cadastro de bloqueio a ser criado por órgãos públicos de defesa do consumidor. O deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, é autor de uma das propostas em análise, apresentada no ano passado.
Grande parte dessas ligações são feitas por sistemas automáticos, as conhecidas robocalls, as ligações por robôs. E as chamadas chegam a atingir o surpreendente, presta atenção, o surpreendente número de 4 bilhões de ligações por semana. E o nosso objetivo é instituir medidas de restrição a chamadas indesejadas de telemarketing em telefones celulares ou fixos, estabelecendo regras claras e multas pesadas em casos de abuso.
O parecer da CCJ também considerou constitucional uma proposta que obriga os serviços de telemarketing a oferecer um canal direto para que o consumidor possa incluir ou retirar o seu contato da lista de interessados em produtos e serviços de determinada empresa. O texto estabelece ainda que em qualquer contato telefônico deverá ser informada uma tecla para interromper a chamada e automaticamente remover o consumidor do cadastro da empresa por 4 meses. A realização das ligações ficaria limitada aos seguintes horários: das 9 às 21 horas em dias de semana e das 10 às 13 horas aos sábados. Em 2019, a Agência Nacional de Telecomunicações lançou a plataforma Não Me Perturbe, para evitar o telemarketing abusivo. Outra iniciativa foi a obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 pelas empresas, para permitir que o consumidor possa identificar a chamada. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A telemedicina e a telesaúde foram ferramentas importantes durante a pandemia do coronavírus. Agora, uma subcomissão da Câmara analisou como o Sistema Único de Saúde, o SUS, pode melhorar a utilização dessas modalidades. Acompanhe a reportagem de Mônica Tati.
O relatório final da Subtele, Subcomissão Especial da Telemedicina, Telesaúde e Saúde Digital, foi aprovado pela Comissão de Saúde da Câmara. A subcomissão teve o objetivo de coletar informações sobre saúde digital para subsidiar ações de aperfeiçoamento no âmbito do SUS, o Sistema Único de Saúde. A presidente, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, detalhou o trabalho realizado no último ano.
Essa subcomissão, o objetivo dela, na verdade, é trazer como impacto positivo a colaboração multissetorial, envolvendo diversos atores públicos, como também tentar trazer alguma relevância estratégica da saúde digital, que a gente enxergue a saúde digital como solução para otimizar recursos, para ampliar acesso. E isso tem sido muito bem feito, na verdade, no Ministério da Saúde já, pela secretária Nestela Haddad. Então, eu acho que a gente já avançou bastante nisso.
A subcomissão foi instalada pela primeira vez em 2023 e constatou a deficiência na comunicação entre os sistemas informatizados existentes, desenvolvidos separadamente por diferentes órgãos federais estaduais e municipais durante décadas. Já em 2024, o grupo de deputados se propôs a acompanhar as sugestões feitas anteriormente, como a correção dos problemas com investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e o compartilhamento de recursos com outros usuários, como o sistema educacional. A relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, destaca que foram realizadas reuniões e ouvidos especialistas para levantar outros pontos necessários para expandir o acesso dos usuários à telemedicina e à saúde digital. Adriana Ventura aponta os principais destaques do relatório aprovado, como a necessidade de financiamento e expansão do uso de tecnologias.
Estimular parcerias com universidades e centros de pesquisa para implementar projetos pilotos. Atuar para que os repasses do FUSH contemplem não apenas conectividade básica, mas também o acesso a tecnologias essenciais para a telesaúde, como equipamentos para telediagnóstico e teleconsultas. Priorizar a aplicação dos recursos provenientes de emendas parlamentares no fortalecimento da infraestrutura digital, especialmente em UBS desconectadas, como monitoramento contínuo da execução orçamentária, criar um sistema de acompanhamento contínuo das emendas parlamentares destinadas à saúde digital, com relatórios semestrais que detalhem os valores liberados, os projetos executados e os resultados alcançados.
Além disso, o relatório também propõe a capacitação dos gestores e profissionais da saúde, a criação de cursos de graduação e pós-graduação no setor e ações para garantir a segurança e ética na manipulação dos dados digitais. A Subcomissão da Telemedicina, Telesaúde e Saúde Digital deve voltar a ser instalada esse ano para garantir a implementação do que foi sugerido no relatório e a regulação do setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
O projeto que muda a lei de licitações facilita compras pela administração pública com a economia de recursos. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica as mudanças.
Está sendo examinado pela Comissão de Constituição e Justiça o projeto que cria o SIX, Sistema de Compra Instantânea. O sistema de compra serve para adquirir bens padronizados e selecionados pela administração pública e muda a nova lei de licitações. Por meio do sistema, o governo anunciaria os bens que deseja adquirir no Portal Nacional de Contratações Públicas e os fornecedores poderiam registrar os preços para a compra feita pelos gestores, com segurança de que haveria concorrência e competitividade. De acordo com o texto, uma compra em valor superior ao referencial de mercado deve ser justificada. Em caso de dolo, fraude, erro grosseiro ou sobrepreço, o contratado e o agente público responderiam por dano, sem prejuízo de outras sanções legais. O autor da proposta, deputado Dr. Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro, afirma que a administração pública pode economizar recursos ao usar o SIX em vez da atual modalidade do pregão, por meio da redução no preço e da compra imediata dos produtos. Segundo ele, a simplificação do sistema vai permitir uma economia de 6,2 bilhões de reais só em compra de medicamentos.
O Brasil tem um sistema de compras públicas ainda muito ineficiente, por meio da licitação, e a gente precisa olhar o que os outros países do mundo estão fazendo. Essa economia de 6,2 bilhões de reais é um efeito também da facilidade do processo de compra, da redução de intermediários nesse processo e também de aumento do poder de compra do Estado brasileiro. Então são 6,2 bilhões de reais que poderão ser investidos em compras de mais medicamentos ou na compra de outros insumos para o governo brasileiro.
A proposta prevê uma regulamentação posterior do SIX a cargo do Poder Executivo, que deve tratar do credenciamento dos anunciantes, do cadastramento do bem em catálogo eletrônico, das regras para a formação do preço, dos prazos e métodos de entrega e recebimento dos bens, do prazo para pagamento, que não pode ser superior a 30 dias contados do recebimento, e das penalidades pelo descumprimento das obrigações pelo contratado. O texto já foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, onde o relator do projeto, o deputado Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, disse também acreditar que a medida pode aumentar a competitividade e diminuir os custos e os preços. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080.
Câmara é notícia.